Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.
Ótima tarde para você, muito obrigada pela sua sintonia. Nós estamos hoje com o Abrace Uma Carreira em Física Médica. Então você precisa ser físico, especialização na área médica de saúde para desenvolver essa carreira. Quero agradecer aqui o José Clóvis, nosso parceiro, que sugeriu essa pauta e que possibilitou, né, a vinda de professores incríveis aqui na USP. Nós temos o professor Paulo Costa, temos também o professor Homero Lavieri Martins, foi aluno de física aqui na USP, hoje trabalha em hospital e logo logo assume a Associação Brasileira de Física Médica, e nós vamos saber como que se formou, como é que funciona, né? E a professora Elizabeth Yoshimura, também aqui participando dessa mesa incrível, esclarecendo para você as perguntas. Pode mandar para o meu e-mail, miriamramos@usp.br, pode mandar no Facebook e pode também mandar no Instagram, Miriam Ramos, tá? Vamos lá, nós estamos respondendo a pergunta da Ana Carolina Chagas, da Vila Mariana, se a profissão é bem remunerada. Quem poderia responder isso?
Eu acho que é o Homero.
Homero. Bom, a nossa profissão é uma profissão como outras todas, quaisquer. Não é uma profissão diferente. Tem as mesmas dificuldades de mercado. Às vezes tem mercado melhor, às vezes está pior. Algumas vezes a remuneração melhora, outras pioras, como todas as profissões. A nossa tem uma característica de ter uma margem muito grande, uma variação muito grande no salário. Tem gente que inicia a carreira com, digamos, R$2.000 por mês, e tem gente que inicia com R$15.000 por mês, como primeiro emprego. Então, é uma variação muito grande, mas eu queria alertar a Ana Carolina para ela não escolher a profissão pelo dinheiro, tá? Porque senão vai escolher ser, não sei, vai crescer o Neymar, né? Mas o Neymar é só o Neymar, os outros não são o Neymar. Então, melhor escolher a carreira pelo que gosta, pelo que vai sentir realizado, sem deixar totalmente de lado o dinheiro, né? Mas calma, não decida pelo dinheiro.
Tá? Ah, bacana. Professor Paulo Costa, o senhor também acredita nisso? A escolha da carreira tem que levar qual critério?
Plenamente, eu concordo totalmente com o Homero. A escolha da carreira, ela tem que levar em conta, primeiro, as aptidões que o jovem vem reconhecendo no seu ensino médio, na forma como ele entende, como ele se vê um pouco no futuro. Mas eu acho que o principal para ter sucesso na carreira, nesta ou em qualquer outra, é uma boa formação. E a boa formação implica em ter uma boa universidade, né, ofertando uma formação de boa qualidade, mas também uma grande dedicação dele como aluno. Acho que essa é a combinação rica que vai levar ao sucesso profissional e, como ela diz, ao prazer, né? Então, a combinação dessas duas coisas, eu acho que tem muitos dos nossos colegas que eu acho que estão nessa situação e que tem a gente vê pelo nível de dedicação que eles têm à profissão de física médica, que não se movem somente pelo dinheiro, mas também pela oportunidade de, dentro da sua profissão, estar associado a altas tecnologias, a física básica, a física fundamental, os conceitos de física fundamental que teve conhecimento na graduação, a oferta de uma área relacionada à saúde. Então tem aquela coisa que está lá no final da fila, que é o paciente, de radioterapia, de diagnóstico por imagem, seja lá o que for, mas que vai ter um benefício daquela pedrinha a mais que você colocou na construção dessa cadeia de conhecimentos que é, no nosso caso, a física médica. Então, de novo, eu acho que ela precisa agrupar esse monte de informações, e se a física médica é algo que está na perspectiva dela, que ela pode sentir-se livre para nos procurar e conversar mais sobre isso. Acho que a gente pode dar exemplos, fazer uma visita num hospital, fazer visita num estúdio de pesquisa.
Isso é muito legal, conversar. A gente está conversando exatamente aqui, né? Com vocês, profissionais, né? Professora Elizabeth Yoshimura, também é para você esse conceito da pessoa buscar suas aptidões, se ela gosta, se ela é o caminho?
Sem dúvida. Eu, como docente aqui do Instituto, tenho muito contato com os estudantes. Volta e meia, você recebe o estudante, às vezes, de ensino médio, que vem ver a gente e fala, como é que eu escolho? Eu vou para essa área? Eu não vou? O que, que é uma, essa carreira dá dinheiro? Eu vejo essa preocupação muito no, nos jovens hoje em dia. E eu sempre falo para eles, a primeira coisa, você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Não adianta você escolher pelo dinheiro e ficar a vida inteira chorando que não está fazendo aquilo que gosta. E quem faz o que gosta, sempre encontra um caminho para viver e viver bem e viver feliz. Então eu acho que essa pedra é fundamental. Você tem que trabalhar feliz, tem que gostar do que faz.
Uhum. É, professores, chegou aqui mais uma pergunta do Carlos Henrique Marçal, ele é do Bom Retiro. Ele está perguntando assim, quero saber se os tratamentos médicos mais modernos dependem da participação do físico médico e quais as áreas de pesquisa em física médica que ele poderia optar.
Eu posso talvez começar, né, com a pergunta. A gente tem informações muito complementares aqui na mesa com a Elizabeth e com o Homero. É, eu acho que a resposta é sim, né? Ultimamente a minha área é uma área que está mais relacionada ao diagnóstico por imagem, né? Que é o que começa ali o reconhecimento, é onde se inicia o reconhecimento eventual de uma patologia, de uma situação clínica. Então como que o médico, como a instrumentação, a tecnologia apoia a decisão médica para saber se aquele paciente tem ou não uma determinada situação de doença ou no segmento de uma doença, por exemplo, no caso do câncer.
Por isso que a imagem é muito importante, né, professora? Agora está me caindo essa ficha.
Exatamente.
Porque se você não tem uma imagem determinada, boa, você confunde as coisas, isso, né? E os diagnósticos podem vir horríveis, né? Piores e errados, né?
Isso mesmo. Desde a década de 80 e muito fortemente na década de 90, se desenvolveu no país a cultura do controle de qualidade de imagens. Então, isso se tornou obrigatório também desde o final da década de 80. Isso fortaleceu muito essa preocupação pela parte dos físicos e em continuidade pela comunidade médica, da importância de ter imagens bem qualificadas com baixas doses nos pacientes. Essa combinação, ela é uma discussão viva no mundo inteiro, quer dizer, são coisas que já são implementadas, mas tem muito para se fazer. Então, já respondendo uma parte da pergunta, nesta área, tem muita coisa para ser feita e que tem muitas oportunidades de pesquisa aqui no Brasil e no mundo inteiro. Recentemente, a gente buscou algumas informações sobre o que deveria ser as áreas de futuro nessa área de diagnóstico por imagem. E essa minha resposta se fortaleceu muito nisso, porque a tendência é que os equipamentos chamados híbridos, então equipamentos que envolvem tecnologias diferentes. Vou dar um exemplo, a ressonância magnética, que é bastante conhecida, com áreas como a medicina nuclear, ou algumas técnicas que usam radioisótopos. Essas técnicas estão se unindo, estão se tornando híbridas no mesmo equipamento. Nos dois já se precisava de conhecimento de física. Com os dois juntos, os dois separados já se precisava de conhecimento de física. Com os dois juntos, esse conhecimento se multiplica. Então, cada vez mais, essa contribuição do físico médico, para que a tecnologia não só seja desenvolvida, mas seja bem utilizada, ela está muito fortalecida. Então, acho que na área de pesquisa, pelo menos do que eu, né, dos limites onde eu tenho conhecimento, essa é uma área assim, de propulsão muito, muito forte e que deve ser as áreas prioritárias de pesquisa no futuro próximo.
Uhum. Professor Paulo, você falou dá uma impressão assim, que todos os equipamentos daqui a pouco vão precisar de físico médico, né?
Sim, espero.
Eu quero, também, né? Eu também. Eu queria saber o seguinte, o mercado, ele é bem atendido? Ele está com excesso? Está com falta? Como é que é?
É uma pergunta muito difícil de responder, muito difícil mesmo. Eu acho que ele é um mercado em crescimento, mas eu não vou dizer que ele é um crescimento aceleradíssimo, que tem emprego para todo mundo, porque eu vou estar falseando a informação. Porém, o dado que a gente tem dos nossos egressos que entram na área de física médica, os que fazem residência, os que têm boa formação, tanto na área, para a área mais acadêmica, quanto para a área de mais hospitalar, área clínica, eles têm tido colocações no mercado. Quer dizer, são poucos que ou são mal colocados ou não são colocados e resolvem fazer outra coisa da vida. Isso são exceções. Então, eu entendo que sim. mas se eu, a gente não tem ainda conjuntos assim, de estatísticas bem validadas que possa dizer, olha, precisamos de 350 físicos médicos por ano. Isso não existe, né, que seja absolutamente confiável. Existem iniciativas novas, coisas que aconteceram recentemente, depois o Homero pode abordar um pouco isso na radioterapia, com novos equipamentos que estão chegando, vamos dizer assim, no país, que deve abrir algumas portas. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da tecnologia e o médico brasileiro, as clínicas brasileiras, eles são grandes compradores de tecnologia. Então, eles importam essa tecnologia para dentro das suas clínicas e isso exige um aporte maior, não só de físicos médicos, mas de profissões que estejam na área da interface tecnológica entre a tecnologia e a medicina. Então, isso eu acho que é um mercado bastante aberto.
Uhum.
Bastante aberto.
Professor Paulo, como é que você se interessou por essa área?
Boa pergunta, eu queria que você fizesse. Então, foi legal porque foi muito relacionado a colegas daqui, né? Eu era estudante de primeiro ano da Federal de São Carlos e fui numa reunião da SBPC, onde eu vi tinha um mini curso da professora Cecil Robilotti e da professora Emi Kokuno, que são professoras aqui do Instituto de Física, e me apaixonei pela área, adorei, fui falar com a Cecil e falei, olha, eu quero fazer física médica. Falei, olha, eu estava em São Carlos, eu estou em São Paulo, primeira coisa que você tem que fazer é ir para São Paulo. Aí eu me mexi, vim para São Paulo, o dia que eu cheguei em São Paulo, eu bati na porta dela e falei, agora eu estou aqui. Então, vamos manter o nosso acordo. Aí comecei a fazer pré-iniciação científica, iniciação, mestrado, doutorado, e entrei na área, eu me tornei especialista em radiodiagnóstico pela BFM oferece um certificado de especialista nas três áreas principais todos os anos. Então, aí fui crescendo. Trabalhei no Instituto de Eletrotécnica e Energia durante muitos anos, formamos lá nucleamos um grupo e alguns laboratórios, e depois, em 2009, vim para o Instituto de Física.
Nossa, que legal! A gente vê que as pessoas que acabam se destacando, como vocês que estão aqui hoje orientando os jovens, nossa, tem atitudes diferentes, né? Saiu de lá de São Carlos, veio para cá, bateu na porta. O professor já era monitor, já era muito interessante. Já nós vamos saber a história da professora Elizabeth. Uhum. Vamos à música? O que, que nós escolhemos agora? Ah, o professor Homero vai falar que eu achei muito legal a explicação dele, o porquê escolheu essa música.
Eu escolhi uma partida de futebol do Skank. Além de gostar da música, ela tem uma frase que eu acho que encaixa bem aqui no nosso debate, que é bola na área sem ninguém para cabecear. Porque ligando a ideia de que física médica é uma área que está ligada a outras profissões. Não adianta ter um bom médico se não tiver um bom físico, não adianta ter um bom físico se não tiver um bom enfermeiro, um bom fisioterapeuta, um bom nutricionista. Precisa ter uma equipe. Bola na área. O médico bate o escanteio, se não tem o físico para cabecear e fazer o gol, a bola não entra no gol. E não adianta o físico ficar no meio da área se o médico não bater o escanteio. Então, o trabalho é em equipe. E o físico é uma das peças dessa equipe.
lado. Laterais fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol.
Estamos apresentando Abrace Uma Carreira, o programa onde os melhores tiram as suas dúvidas sobre o mundo profissional.